assunto de obras, assunto principalmente da parte de habitação, assuntos do pavimenta, né, que são projetos que a administração tem. A parte dos esportes, que nós temos aquele projeto lá de seguir no trabalho do lá com o Benincá, que tem aquelas áreas lá que a gente quer ver se consegue entregar para a comunidade. Então, o executivo, o prefeito Júnior, o vereador e o vice-prefeito Elton, estão indo a Porto Alegre para tratar de vários assuntos que interessam à comunidade de Nova Esperança do Sul. Ainda falando sobre a praça, sobre a domingueira, sobre o evento da escola e sobre os recursos que é disponíveis no caixa da prefeitura, que são 6 milhões e pouco, e pelo fato das professoras estarem lá vendendo o pastel, cachorro-quente, para angariar recursos para melhorar a qualidade da escola, eu acho que isso sempre foi feito. Essas atividades sempre foram executadas. E eu acho que, embora eu seja suspeito em falar, eu acho que a direção se envolveu ali, trabalhou por uma causa maior, que é para pintar a escola, que é para melhorar o ambiente onde os nossos alunos estão. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente tem que, ao invés de criticar, dar os parabéns para a direção da escola, que foi lá, que envolveu os alunos, que envolveu alguns funcionários, e que tiraram a tarde ali, vendendo lanches para os nossos alunos, para os nossos clientes, para as pessoas que passavam ali, ter um pastel, ter um cachorro-quente. E eu acho que foi nesse sentido que foi organizado esse movimento. Vereador, é uma parte?
Vereador, obrigado pela parte. Eu só, para não deixar espichar esse assunto, é onde a gente, das vezes, abre uma discussão pelo modo que o senhor fala sobre o assunto falado. Eu jamais critiquei os professores. Se o senhor prestou atenção no meu discurso, eu achei um despropósito colocar os professores trabalhando no domingo. Eu critiquei a administração e continuo com essa posição. Então, assim, ó, é quando dá a discussão aqui, volta e meia com o senhor, que normalmente é com o senhor a discussão, é por essa distorcidinha na palavra que o senhor dá. Daí o senhor irrita, daí depois o vereador é mal educado, o vereador é isso, o vereador é aquele outro. Só falar assim, ó, os professores eu não critiquei. Defendi os professores por estar lá num domingo. Obrigado, vereador.
Ok, vereador. Mas eu não quis levar por esse lado, até nem falei. Eu falei que os professores estão fazendo um trabalho decente, digno, né, de estar lá envolvidos numa ação que eu acho que é positiva para melhorar a situação da escola. Os recursos que a administração tem são recursos que a administração vem economizando, vem trabalhando, e além do mais, isso sempre foi costume, né? Sempre teve aí esses eventos e a escola sempre participou. Senhor presidente, eu queria falar também aqui um pouquinho dos recursos, né, dos deputados, registrar mais uma vez o recurso do Afonso Mota, R$500 mil para o município de Nova Esperança do Sul, para as melhorias, enfim, é mais uma conquista, é mais um recurso que vem para melhorar a vida do cidadão Nova Esperancense. Queria também, senhor presidente, falar do Festival Gruta Encanto, né, da sua sequência aqui em Nova Esperança do Sul. Queria registrar aqui que já teve a triagem, como alguns vereadores já falaram, e essa é importante, é o processo que vai acontecendo. Queria falar da cultura que é e daquilo que mexe com o nosso brilho de cidadão e de gaúcho. Queria falar também da importância dos shows que vão acontecer. E, impressionante, já estamos chegando em abril praticamente, né? O tempo passa, né? E eu acho que a nossa cultura gaúcha, e até para puxar um pouquinho a questão da mídia, a gente vê hoje o Big Brother, né? E a gente vê que o Matheus do Alegrete fazendo um sucesso, participando do Big Brother, e aproveitando a mídia, né? Divulgando a nossa cultura, divulgando as danças, divulgando o chimarrão, divulgando, enfim, os nossos costumes. Então, acho que é tão interessante, a nossa cultura é tão rica nesse sentido, né, que a gente se sente orgulhoso de ver, por exemplo, agora, domingo passado, teve no Caldeirão do Huck, acho que é, né, as danças gaúchas, né, Então, assim, ó, tu vê cultura, aquilo que tu assistindo ali, preza, aquilo que tu aprendeu desde criança, realmente emociona. Né? Então, assim, é um momento que o Rio Grande do Sul vive aproveitando esse espaço do Big Brother, através da mídia, da televisão, levando a nossa cultura, levando aquilo que o gaúcho gosta, o chimarrão, o churrasco, né? E a dança. E o Festival Gruta Encanto vem trazer isso daí para nós. Vem trazer esse orgulho de ser gaúcho, esse orgulho de pertencer a este chão. Enfim, são coisas positivas que, se a gente souber aproveitar também, ela...
Seu tempo, vereador.
Já encerro, presidente. Ela nos traz um legado, e esse legado é preciso que continue através dessas ações e desses eventos. Obrigado, senhor presidente.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para fazer uso da palavra.
Vereador Magno, com o tempo de 10 minutos para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o Piechak, que nos prestigia aí, que é raramente a sessão que ele não está na volta aí, e os ouvintes da 87.9, meu boa noite. Então, desejar aí para a Marla ali, que era a nossa funcionária ali, né, um bom serviço que ela pega ali, que ela é uma guria aí 100% aí, né? Então, desejar para ela só sucesso para ela. Vamos dar uma começada em falar sobre estrada. É uma coisa que a gente vem debatendo aí desde o meu primeiro dia que cheguei aqui. Até, não vou dizer o primeiro dia, mas uns tempos depois de assumir, até agora. E não vejo nada de mudança boa, só para trás. Só para trás. Eu falo em estrada geral, como pegar o assunto dos guris, a gente pega Rincão do Ouro, pega Capão Grande, Piquiri, tem trechos bons. Tem trechos péssimo. A estrada do Capão Grande, para mim, hoje, ela está péssima em todo o trajeto dela. Em todo. E o cara que vem aqui dizer que a estrada está boa, ele está mentindo para a população. Porque eu não acredito uma estrada de uma maneira dessas. Vem me dizer que a estrada está boa. Então, pedir novamente aí, só que é um pedido que a gente vem fazendo, não vem... Eu não sei porque se a população do interior é poucos votantes que tem. Eu estou achando que até isso pode estar acontecendo. Porque eu não acredito que vem me falar em seca, a gente até entende um pouco, muita chuva a gente entende. E agora, o que está acontecendo? Aí nós temos uma patrola parada há mais de 4 meses, tia. Uma patrola parada há mais de 4 meses. Daqui um pouco, para retirar essa patrola do local onde que ela está, é só pegarem e ir lá olhar se eu estou mentindo. Pega uma roçadeira e vão fazer uma roçada na volta dela para poder tirar ela dela. É incrível que pareça, é a realidade. Aí a gente pega os produtores ali, puxando safra. Ontem eu estava ali, sentado ali, em casa ali. Tem caminhão aí que passou 3 vezes aí ontem, frequentando diretamente essa estrada aí. Estou falando da estrada do Capão Grande porque eu frequentei ela no sábado e no domingo, esse trajeto aí. A gente tem pedra cravada, a gente tem uma pedra cravada, você pega um de moto ali para cima naquela subida aí do Soró ali, derruba o cara. Né? Não tem, então assim, ó... Tinha vocês, os vereadores que são do lado do prefeito e vão ter que cobrar, é uma solução, isso aí não tem o que fazer. O pessoal tá lidando na safra, não tem o que fazer. Eu falo pro neto, que o neto sabe, tem caminhão. Quem usa a chapa, perde a chapa da boca, homem. É uma realidade. Não tem condição, cara. Quem tem uma caminhonete boa, anda, emparelha tudo, vai embora. Mas quem tem um carrinho, não tem condição, tia, não tem. Sobre o cemitério. O cemitério, estive lá hoje. Recebi reclamação no final de semana do cemitério. Tive foto do cemitério. Foi velada uma pessoa. O túmulo estava tapado de sujeira. Nós contratamos já esse funcionário aí, já era para manter durante a semana. Né? A mãe frequentou lá o cemitério e falou, isso não tem cabimento, né, tia? Aí hoje sim. Segunda-feira, dia de sessão, iam cobrar. Para que que deixaram chegar na segunda-feira? Então, assim, ó, é um ponto que a gente contratou esse cara para manter durante a semana ali, deixou para chegar segunda-feira e lá limpar. Né? Então, assim, ó, teve um velório lá, tiveram que arredar o matagal que estava tapando o túmulo, um túmulo meio baixo. Né? Então, é impressionante, tia. Mas a gente fala, não damos ouvido. Limpeza também na rua Pedro Minosso, que me pediram aqui agora, ali perto do Elto, do prefeito Elto ali, a rua Pedro Minosso. A princípio ali, mais ou menos, que eu me pediram uma limpeza aí que a sujeira está tomando conta. E não é só naquela rua ali. Eu subindo hoje a Centenário também, o meio da rua ali também, a sujeira alta. De início, quando a administração pegou, que plantou aquelas flores, coisarada, concordo, plantou na seca, que deu uma discussão e coisarada aqui, ó. Sempre mantinho limpa de início. Parece que vão perdendo o gosto da coisa. Entendeu? Manter limpo, e não é só ali, vários bairros, no bairro da Fran, da vereadora Fran ali, lá para trás ali, ó, entraram em contato comigo, que a sujeira está tomando conta, então, e eu estou ali, o meu telefone está sempre à disposição, a gente vai lá ver, e vem para cobrar. Falar também sobre aquele dia que o vereador Neto falou para mim, que eu falei na rádio da Verdes Pampas, que eu falei sobre com o radialista Juliano Nascimento, né, eu comentei sobre parte de maquinário, parte de carro, nós temos recheado de maquinário, né, volto mesmo a falar, graças ao nosso governo que nós tivemos, que passou aí, governo Bolsonaro, que a 99,9% das prefeituras estão tudo recheadas por causa desse governo. E eu simplesmente falei, né, sobre o asfalto. Nós temos carente de asfalto na cidade. Nós tivemos quantos metros de evolução, né? Tivemos uma evolução de asfalto. Mas tinha uma vergonha que nós temos na Praça Central, ali, aquele asfalto ali, homem. Isso aí hoje já podia ter aquela quadra tudo na volta, a nossa Plácido de Castro. Então é isso que eu venho falando, nós temos carente dessa parte. Nós temos par, por isso que eu falo, aquele dia me criticaram, o vereador vem falar que tem 6 milhões e 500 mil. A população tem que saber. A população tem que saber que tem 6 milhões e 500 mil. E poderia ser usado, uma grande parte desse dinheiro poderia ser usado para essa parte aí, tchê. Eu vou fazer um pedido de informação também sobre essas roupas que foi vendida na Praça Central aí, que foi o dia da domingo, na domingueira. Essas roupas é doação, arrecadação, ou é roupa do CRAS? Eu só faço essa colocação, porque assim, ó, a gente sabe que o CRAS recebe roupa. Aí eu não sei se é doado para esse pessoal para vender, eu não estou acusando, eu estou só fazendo uma colocação.
Se o senhor me permite, vereador, essa aí é uma ação do Grêmio da escola, é uma ação dos alunos, e essas roupas eles recolhem, buscam isso daí, não tem nada a ver com o CRAS, e eles fazem essa ação, porque no fim do ano eles querem fazer uma viagem, eles querem sair, então eles vendem ali o negrinho, algum chocolate, alguma coisa, justamente para se organizar, para ter um recurso para poder fazer uma viagem. Mas não tem nada a ver com o CRAS, são coletas que eles fazem, para poder fazer, então, aí, juntar um dinheirinho para no fim do ano fazer uma viagem. Obrigado, vereador.
Eu imaginei, porque o CRAS recebe, né, aí se o CRAS repõe, que é uma doação, ser vendido, não pode, né, vereador? Então, está esclarecido. Sobre a emenda do vereador Cristiano aí, ó, né, a gente tem que sempre agradecer essas emendas que vêm, né, Cristiano, ainda mais cai para a saúde, né, e tu vê o que gesto bonito o prefeito fez? Foi lá, tirou a foto contigo, botou nas redes sociais. E por que com o vereador Magno é diferente? Aí vem aqui, senta o pau, né? Aí eles ficam magoados com o cara. É a realidade ou não é, vereador? Pode falar.
Olha, vereador, isso é um assunto que, infelizmente, o senhor tem que resolver com ele. Eu, cada vez que eu busco alguma coisa, e trago alguma coisa para o município publicar.
Porque se eu não der valor ao meu trabalho, se eu não colocar as coisas que eu trouxe, ninguém vai ficar sabendo. Então, primeiramente, parte de mim. Quanto da senhora, eu não posso dizer nada.
É, não, mas é, a população já sabe dessa, sobre as emendas que o vereador traz da oposição. Não acontece essa parte que deveria, porque, na realidade, se fosse ver politicamente, a gente não precisava estar correndo atrás para deixar maquinário, deixar van para a saúde, como eu trouxe duas, trouxe a pá carregadeira, emenda para pavimentação, né, a ambulância grande, que o deputado Cherini mandou. Então, assim, ó, essas coisas que a gente vem. Mas eu achei bonito o gesto, assim, e eu acho que deveria descer. Falar um pouco também sobre a domingueira, né? O que que, no meu ponto de vista, o que que eu acho. Vamos começar sobre as lavagens. Vamos, para a comunidade saber, eu não tenho mais nada de lavagem, a minha lavagem é alugada, né? Faz mais de 2 anos, mas eu sei que teve um gasto enorme em lavagem. Encontrei a plancha vindo com o rolo. Não sei se estava abando o Capão Grande, mas veio em direção ao Capão Grande. A plancha se deslocou aqui para lavar aqui, para levar o rolo para ficar exposto. Entendeu? Vamos dizer, a van fui eu que consegui. A pá carregadeira fui eu que consegui. Eu discordo em levar, nem que seja essas minhas que foi que eu consegui. Não é minha, mas foi eu que consegui. Eu discordo. Eu discordo porque, assim, ó, o que que acontece? Se nós tivéssemos com as estradas 100%, nós temos carente de estrada, o pessoal não consegue andar praticamente e as máquinas expostas na praça. Olha, se não era de entrar num acordo com o funcionário, um sábado, um domingo, de emergência, entrar de acordo com o funcionário e botar essas máquinas para trabalhar, bem no auge da safra. É a minha indignação, entendeu? Cada um tem o seu direito de se expressar.
Seu tempo, vereador.
Só um minutinho, vereador. Então, é só as maneiras de se expressar. É igual quem é bolsonarista, como eu sou bolsonarista. Quem é do Lula, respeito todas as... É o meu ponto que eu falo. E outra coisa que eu vou deixar, os 6 milhões em caixa que a administração tem, 6 milhões e pouco, como o vereador Lute falou, eu uno pouco, e casinha popular. Vão fazer quando? Seria isso, seu presidente?
Devolvo a presidência.
Agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 27, de 14 de março de 2024.
Justificativa ao projeto de lei número 27, de 14 de março de 2024. Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de 3 monitores de creche. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo, que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de 3 monitores de creche para suprir lacuna junto à Escola de Educação Infantil, EMEI, e Programa União Faz a Vida, PUF. Conforme Memorando 603/2024 da Secretaria de Educação, venho, por meio deste, solicitar a contratação de 2 monitoras com carga horária de 40 horas semanais, para atender a demanda de matrículas na faixa etária do berçário 1, de preferência na primeira quinzena de abril, pois será necessário a abertura de uma nova turma, sendo que os espaços funcionários existentes hoje não comportam a quantidade de crianças. Já no que diz respeito à terceira contratação de monitor, a Secretaria justifica a contratação para o servidor atuar junto ao programa União Faz a Vida. Nos seguintes termos, solicito a contratação de um monitor com carga horária de 40 horas semanais para assumir coordenação local do PUF, Programa União Faz a Vida, conforme prevê o contrato firmado entre Sicredi e Prefeitura Municipal. Com relação às contratações em questão, a administração vai suprir as vagas através de contrato temporário e esses profissionais desempenharão suas atividades na EMEI Maria Malgarim Friso e junto à coordenadoria do PUF, suprindo as lacunas existentes no quadro de servidores. A aprovação deste projeto de lei é imprescindível porque a contratação do serviço público essencial e as funções desempenhadas por esses profissionais são de extrema relevância ao sistema público de ensino municipal. Sendo assim, há necessidade da contratação para suprir a lacuna existente, sendo que, para tanto, será obedecida a ordem de classificação do concurso público vigente ou, excepcionalmente, de processo seletivo em vigor ou a ser realizado pelo município, caso esgotadas as listas em vigor. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei, em regime de urgência, por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 14 de março de 2024. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudo da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 28, de 15 de março de 2024.
Justificativa ao projeto de lei número 28, de 15 de março de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 10 de 2023 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminha a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária de professor de educação especial, iniciais OLP, imprescindível para o atendimento na área de educação. O contrato administrativo de pessoal número 10 de 2023, autorizado pela Lei Municipal número 2061 de 2023, é firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com o professor de educação especial, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público, visando a manutenção da disciplina junto ao ano letivo de 2024 da Escola Municipal de Educação Fundamental, EMEF São José. E, nos termos do memorando número 621 de 2024 da Secretaria de Educação, referido profissional atende os alunos da escola com laudo e diagnóstico médico. E ressalto que não dispomos de outro profissional capacitado para realizar o trabalho. O professor atende semanalmente os alunos dos anos finais da EMEF São José, com planejamento adequado às necessidades do aluno, e realiza também assessoria com os professores da escola. Salientamos a extrema urgência dessa aprovação, pois é essencial ao serviço público, para não deixar os alunos da escola sem atendimento adequado, haja vista a necessária manutenção das atividades do professor na escola. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei, em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 16 de maio de 2024, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 15 de março de 2024. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 29, de 15 de março de 2024.
Justificativa ao projeto de lei número 29, de 15 de março de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 11 de 2023 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminha a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária de professor de inglês, iniciais EPL, imprescindível para o atendimento na área de educação. O contrato administrativo de pessoal número 11 de 2023, autorizado pela Lei Municipal número 2.112 de 2023 e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com o professor de inglês, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público, visando a manutenção da disciplina junto ao ano letivo de 2024. E, nos termos do memorando número 621 de 2024 da Secretaria de Educação, O referido professor atua como regente na disciplina de língua inglesa em todas as pré-escola ao quinto ano, com um período semanal em cada turma. Devido à complexidade da disciplina e para um melhor entendimento dos alunos, priorizando a aprendizagem, faz-se necessário a regência ser exercida por um profissional habilitado e com perfil para desenvolver o trabalho. Salientamos a extrema urgência dessa renovação, pois é essencial ao serviço público. Para não deixar os alunos da escola sem atendimento adequado, haja vista a necessária manutenção das atividades do professor. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei, em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 26 de maio de 2024, assim como todas as demais circunstâncias práticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 15 de março de 2024. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos a Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 30, de 18 de março de 2024.
Justificativa ao projeto de lei número 30, de 18 de março de 2024. Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 1937, de 7 de fevereiro de 2022 e da outras providências. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei que visa aumentar a carga horária da professora que atua no Colégio São José, através do contrato administrativo de pessoal número 2 de 2022, aumentando sua carga horária para 32 horas semanais, conforme o memorando número 626 da Secretaria de Educação. Venho, por meio deste, solicitar aumento de 10 horas-aulas para professoras iniciais JCB no contrato 2 de 2022, para assumir a regência de duas turmas na disciplina de Ciências dos Anos Finais, com 3 períodos semanais em cada turma, totalizando 6 horas-aulas, mais 4 horas de hora-atividade. Tal justificativa se justifica para que o professor de iniciais AA, regente das referidas turmas, tenha tempo suficiente para realizar as atividades, reuniões e demandas provenientes do Conselho Municipal de Educação, órgão de vital importância para a educação no município, visto que os conselhos funcionam como mediadores e articuladores da relação entre a sociedade e os gestores da educação municipal. Destacam-se 5 funções do órgão: normatizar, elaborar as regras que adaptam para o município as determinações das leis federais e ou estaduais e que as complementem quando necessário; deliberar, autorizar ou não o funcionamento das escolas públicas municipais e da rede privada de ensino; legalizar cursos e deliberar sobre o currículo da rede municipal de ensino; assessorar, responder aos questionamentos e dúvidas do poder público e da sociedade. As respostas do órgão são consolidadas por meio de pareceres; fiscalizar, acompanhar a execução das políticas públicas e monitorar os resultados educacionais do sistema municipal. Ressaltamos que o professor atua também como vice-diretor da escola, auxilia os professores e alunos das escolas do município no uso da plataforma e planilhas do Sistema de Ensino Aprende Brasil, e também organiza horários e turmas na oficina de robótica, acumulando assim várias obrigações. Enfatizamos que tal solicitação se baseia no compromisso que a educação municipal mantém com seus educandos, pelo fato do professor citado dedicar-se às atividades do Conselho Municipal. Torna-se necessário, para o bem comum, o aumento das horas semanais para a referida professora. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de março de 2024. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 23 e do projeto de lei número 21, de 8 de março de 2024.
Ao projeto de lei número 21 de 2024. Um relatório. O presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 17 de 2022 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades do motorista na Secretaria de Saúde, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 20 de março de 2024. Márcio José Munareto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 20 de março de 2024, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 21, de 8 de março de 2024. Estiveram presentes os seguintes senhores vereadores: Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco, Roger Carlos Bencato. Sala das Comissões da Câmara, 20 de março de 2024. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator Rodrigo Pivoto, presidente da CPU Sim, Daniel Walter Friso, secretário da CPU Sim, Márcio José Munareto, relator Sim, José Juscelino Franco, membro da CPU Sim, Roger Carlos Bencato, membro da CPU Sim.
Coloco o parecer da CPU número 23 e o projeto número 21 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 23 e o projeto número 21 em votação. Quem concorda permaneça com o está, quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 24 e do projeto de lei número 22, de 8 de março de 2024.
Parecer número 24 ao projeto de lei número 22 de 2024. Um relatório. O presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 13 de 2022 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades do médico plantonista na Policlínica Municipal, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 20 de março de 2024. Márcio José Munareto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 20 de março de 2024, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 22, de 8 de março de 2024. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 20 de março de 2024. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator Rodrigo Pivoto, presidente da CPU Sim, Daniel Walter Friso, secretário da CPU Sim, Márcio José Munareto, relator Sim, José Juscelino Franco, membro da CPU Sim, Roger Carlos Vencato, membro da CPU Sim.
Coloco o parecer da CPU número 24 e o projeto número 21 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 24 e o projeto de 22 em votação. Quem concorda, permaneça com o está, quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 25 e do projeto de lei número 23, de 8 de março de 2024.
Parecer número 25 ao projeto de lei número 23 de 2024. Um relatório. O presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 10 de 2018 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades do médico plantonista na Policlínica Municipal, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 20 de março de 2024. Márcio José Munareto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 20 de março de 2024, opinou pela aprovação por unanimidade ao Projeto de Lei nº 23, de 8 de março de 2024. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 20 de março de 2024. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Rodrigo Daniel Walter Friso, secretário da CPU, sim. Márcio José Munareto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Encato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 25 e o projeto número 23 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 25 e o projeto de número 23 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 26 e do projeto de lei número 24, de 8 de março de 2024.
Parecer número 26 ao projeto de lei número 24 de 2024. 1. Relatório. O presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 27 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades da profissional farmacêutica na área da saúde em nosso município, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 20 de março de 2024. Márcio José Manareto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 20 de março de 2024, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 24, de 8 de março de 2024. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 20 de março de 2024. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Rodrigo Pivoto, presidente da CPU, sim. Daniel Walter Friso, secretário da CPU, sim. Márcio José Munareto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Encato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 26 e o projeto número 24 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 26 e o projeto de número 24 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifeste. É aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 27 e do projeto de lei número 25, de 8 de março de 2024.
Parecer número 27 ao projeto de lei número 25 de 2024. 1. Relatório. O presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 12 de 2023 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal a fim de que sejam mantidas as atividades da agente de saúde em nosso município, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 20 de março de 2024. Márcio José Munareto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 20 de março de 2024, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 25, de 8 de março de 2024. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 20 de março de 2024. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Rodrigo Pivoto, presidente da CPU, sim. Daniel Walter Friso, secretário da CPU, sim. Márcio José Munareto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 27 e o projeto número 25 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 27 e o projeto número 25 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 28 e do projeto de lei número 26, de 8 de março de 2024.
Parecer número 28 ao projeto de lei número 26 de 2024. 1. Relatório. O presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 15 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades da profissional técnica em enfermagem. Voto na pela área aprovação do presente projeto de lei. Sala das sessões da Câmara, 20 de março de 2024. Márcio José Manareto, relator. 3. Parecer da comissão. A comissão permanente única, em sessão realizada no dia 20 de março de 2024, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 26, de 8 de março de 2024. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das comissões da Câmara, 20 de março de 2024. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Rodrigo Pivoto, presidente da CPU, sim. Daniel Walter Friso, secretário da CPU, sim. Márcio José Monareto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 28 e o projeto número 26 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 28 e o projeto número 26 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo da liderança. Primeiro, líder do PL. Não vai fazer uso. Segundo, líder do PDT.
Senhor presidente, senhora vereadora, eu volto no tempo de liderança. Eu quero aqui parabenizar o nosso diretor da rádio e seus radialistas todos, que dia 27 está fazendo 22 anos de rádio 87.9. Eu acho que essa rádio veio para engrandecer a comunidade é nós, Esperança. Divulga as notícias boas, divulga as ruins. Né? É uma rádio que está aí, nós temos. Eu não vou dar nome de nenhum radialista, porque para mim tudo são bons aí e que se destacam no nosso meio aí. Eu quero falar umas coisas assim, que parece que na nossa administração tem que fazer tudo. Tudo. Né? Eu vou citar aqui umas coisas aí. O canalizamento aqui na Vila Nova. Isso aí passou vários prefeitos. Por que não fizeram antes? É uma pergunta que eu deixo. Nós estamos fazendo. Estamos lutando. Estamos fazendo. Então a administração está lutando. Né? Aqui eu vou citar uma coisa que deu um abacaxi, foi falado. E acho que deu certo. Era... Lá em cima, no Jardim das Hortênsias, deu um problema lá naqueles moradores que alagou as casas e coisa assim. Né? Aquilo ali é um abacaxi que veio de maduro ali. Os pessoal fizeram as casas lá e não chovia tanto, de certo. Mas depois que estourou o problema, quem é que tem que resolver? A prefeitura. Acho que foi resolvido. Estou dizendo, deixa um quê para trás ainda. Né? Então tem coisas que tem, então as coisas é por aí, né? Então essas coisas assim, ó, esgoto, água, esgoto, isso aí a prefeitura, daqui a pouquinho a prefeitura vai assumir ou não. Se a prefeitura assumir que pegar água e esgoto, aí é outra coisa. Agora por enquanto está Corsan. Nós não podemos botar a carreta na frente dos boi, não podemos botar a carreta na frente dos boi, então temos que aguardar. Isso não é uma coisa que se resolve de um dia para a noite. É uma coisa que temos que esperar. Né? Aqui, ó, você fala em estrada. Eu sei. Eu não vou contestar que... Mas só falo na estrada do Capão Grande. Eu sei, eu passei ali. Tem uns trechos que tem pedra. Aparecem as pedras. Mas e quem é que mandou chover 250 milímetros aí? E nós não estamos conseguindo. Até essa semana já vai começar o dia inteiro tocar as patrolas aí. A máquina ali. E falando em patrola, eu concordo que não deu problema na patrola aí, faz 90 dias, faz 60 dias, mas as coisas se complicaram. As coisas se complicam assim, tu tem um carro aí, tu arruma o veiabriquinho e estoura uma biela. Arruma outra coisa e estoura na outra ponta. se achava que a patrola era uma roda, e aí as coisas complicou, tinha que trocar todos os freios. Aí complicou. E vocês sabem que licitação, hoje é licitação, pelo amor de Deus. Né? Se é comigo no meu caminhão, quebro uma mola, vou lá e boto a mola e peço 30 dias, se eu tenho dinheiro pago, e está andando. Prefeitura não. Prefeitura nós temos que ir aguardando as coisas. Né? Não é como o cara quer. Não é como o cara quer. Né? Então, mas eu digo aqui, ó, daqui um mês, vocês vão ver essa área diferente. Daqui um mês. Eu estou dizendo aqui, ó, daqui um mês vai estar diferente. E nós tivemos uma tempestade em cima da outra. Então, eu digo isso aqui porque eu presenciei a estrada, aquela travessa do Deponte Rio, ficou 10. Choveu aquele fim de semana, veio a 1 de novo. Né? Então, é umas coisas assim, e aí quem é o culpado? Eu não posso culpar o prefeito. Né? Aí ele fez e levou embora. Esse tipo de coisa assim, ó, coisa de temporal, vocês estão vendo toda hora aí, ligam a televisão, nós temos que erguer as mãos para cima aqui, ó, dos ventos que veio, teve, destapou casa logo aí, ó, e vocês vêm e voltam por aí, ó, levam o município embora. E aí quem é o culpado? Governador, prefeito? Então nós temos que ter essa... Eu defendo o meu prefeito, porque eu entrei na política... Já prometiam de fazer o cerro perto de casa. Já prometiam, né? E quem é que está fazendo o cerro perto de casa? O meu prefeito. Meu e do Márcio e de todos os outros aqui, ó. Não é meu. Eu digo meu assim, ó, né? Então, estão fazendo. Não está terminado, mas eu acho que vai ficar bom. Né? Outra coisa, se entrava, você falava da estrada do Curuçu. Era um sonho daquele pessoal da estrada do Curuçu. Quem é que fez a estrada do Curuçu? Então, vamos por partes. Eu volto só um pouquinho atrás, aqui nessa casa aqui, deu uma polêmica danada aqui. De um bueiro que vai para o Júlio Guaça ali, ó. Quebrava a tábua e brigava com o Carlinho, fazia isso, aquilo. Virou e mexeu. Quem é que fez aquele bueiro? Que foi a solução. E logo ali vão fazer outro que vai para o Zambé lá, ó, do mesmo estilo daquele. Do mesmo estilo daquele. Então, por isso que eu digo assim, ó, eu sei que querem que seja correndo. E mais agora que tem eleição esse ano, parece que nós temos que fazer amanhã, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, tem coisas que eu não concordo, vocês sabem a minha posição. Eu não vou dizer aqui, eu não concordo, então eu cobro do prefeito, eu estou toda hora falando para o prefeito, mas eu tenho que dizer para o prefeito, ó, o que é a verdade, dá para fazer aquilo, não dá para fazer. Agora, eu quero que tu bota asfalto aqui em volta da praça. Tem outras coisas antes. Por que não botaram nas outras administrações passadas o assalto em roda da praça? Podiam ter botado. Não podiam ter botado? Quantos governos passou? Podiam ter botado. Agora nós temos que botar. E eu digo mais aqui, ó. Não critico. Eu não critico o prefeito da administração passada. Eu não critico. Eu sempre defendi aqui. Eu nunca falei mal do Antão. Nunca falei. Agora eu passei 4 anos aqui, nessa casa aqui, não botaram a faixa de segurança na frente do mercado que eu pedi. 4 anos. Eu pedi uma cesta de lixo lá perto da Frige, ali, ó, da mulher do Pedro Frige, do Adão, final do Adão ali, ó, a Lena, se não me engano o nome dela. Eu pedi aqui nessa casa, aqui no que eu entrei, não botaram, eu botei lá porque eu disse para ela, até tal dia de fevereiro, se não botar, eu boto do meu bolso. E eu botei vereador na Franciele. Então, vamos e viemos. O prefeito não está olhando só para o Magno, para mim, para o Dutti, para coisa assim, não. Ele está dando para todos. Está dando para todos. Né? Então, eu estou vendo assim, ó, querem que faça amanhã, não é assim. Não é assim, e vocês sabem, se vocês tiverem na administração, vocês tiveram secretário na administração, vocês sabem que não é assim, né? Porque vocês podiam ter dito, não, vamos fazer aqui em roda da praça, vamos fazer o assalto, então. Né? Eu tenho outras coisas que eu podia puxar aqui da praça, eu não vou puxar. Não vou puxar. Eu não quero ver coisa de atrás. Estou dizendo umas, né? Mas se vocês olharem, fizeram muita coisa errada na praça ali, né? Então tem coisas assim, ó. Agora só...
Professor,
agora
não, falar que a administração não pode fazer isso com seus funcionários. Se é para uma gincana, para um piquenique para as crianças, eu acho que até nós, eu, se me convidar, eu vou lá e ajudo, como o senhor estava lá ajudando. Entendeu? Mas para pintar, isso não tem cabimento de botar com o recurso que, se nós estivéssemos passando por dificuldade financeira, o município aí, concordo plenamente que tivesse que fazer alguma coisa. Sobre as emendas que o vereador Cristiano, assim, ó, falou ali, quando é veículo, Cristiano, se tu não vir aqui, tu sabe que se tu não vir aqui para pedir tirar foto, eles não te chamam. Tu teve que ir lá na Secretaria de Saúde para tirar a foto, que a caminhonete já estava trabalhando. Então, assim, a gente tem que ir, né? Quando é ofício, claro, é tu que tem que trazer o ofício do deputado, né? Eu também fui ali entregar o ofício para o deputado, tirou a foto comigo. Mas da SPIN, eu perguntei qual que é a SPIN que veio do deputado Pedro, que eu preciso falar, como eu tenho um assessor de deputado que mora aqui do lado, que faz a divulgação do deputado, eu tive que perguntar. Entendeu? Mas eu perguntei. Eu vi ali as duas espinhas, disse, acho que uma dessas aí foi uma que o deputado mandou. Perguntei para o prefeito qual que é do deputado, disse, ele é da frente, ainda brincou. Entendeu? Mas quando é ofício, claro, é tu que entrega, então não tem, né? É a questão até que eu estava falando, como às vezes dizem que o vereador não... A gente não é valorizado na questão da emenda, né? Estava conversando com o deputado aquele dia. De 497 municípios do estado, ele pegou em 477 voto. E aí tu pega quando a gente consegue uma emenda. Ah, não fez mais que obrigação. São 477...
Só o tempo, vereador.
Só para encerrar aqui, vereador. Presidente. São 477 municípios com prefeitos e vereadores... incomodando. Então, tem que valorizar, sim, quando vem 100 mil do vereador, 500 mil do outro vereador. Tem que valorizar, sim, o povo tem que saber valorizar esses vereadores que correm atrás para buscar recursos para suas bancadas. Tem que valorizar, sim. Para encerrar, então, quero aqui deixar os parabéns pelos 22 anos da rádio, que nem o Neto falou, que ela veio para isso que está acontecendo hoje, a população saber. Se não fosse a rádio, ninguém ia saber o que a gente conversou hoje aqui, né? Então, deixar aqui os parabéns pelos 22 anos da rádio e desejar uma feliz Páscoa para os colegas e toda a população. Muito obrigado, senhor presidente.
E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 25 de março de 2024.
Fique em paz no seu lugar. Amanhã.